As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Três homens com idades situadas na casa dos 50 anos foram detidos em Tomar pela Polícia de Segurança Pública na sequência de ações de fiscalização que decorreram nas últimas horas. Um dos indivíduos acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,65 gramas por litro quando estava em plena condução. Outro dos detidos foi apanhado a conduzir sem carta, ao passo que o outro homem recusou efetuar o teste de álcool no sangue. O alerta é de um conjunto de pais encarregados de educação da escola Santiria. Os alunos, neste caso do 5º ano, estão impedidos de regressar a casa às terças-feiras, logo após a última aula desse dia, 13h30, porque não têm transporte. Ou seja, apesar da tarde livre, as crianças, com idades a rondar os 9 anos, são obrigadas a ir a pé até à rodoviária, caso queiram efetivamente regressar a casa por volta da citada hora. E para este trajeto, alertam os pais, não há qualquer seguro, pelo que existe o receio de que pelo caminho possa acontecer alguma coisa, ainda para mais quando alguns desses alunos chegam pela primeira vez às escolas da cidade e não estão habituados ao maior movimento. Vítor Marques é um dos pais que se mostra preocupado com a situação e em declarações à ERT deixou o alerta, pedindo a intervenção da Câmara de Tomar junto da rodoviária do Tejo, que tem a concessão do transporte público.
O que está em causa é uma situação que já se arrasta há uns anos já, porque não está protocolado o transporte desde a escola de Santiria até à linha feira às terças-feiras, nomeadamente à hora do almoço, o que obriga a que os pais se desdobrem, os que conseguem, claro, que para assegurar o regresso à casa dos educandos, porque é a única forma dos miúdos poderem regressar, não têm que estar a tarde toda na escola até ao final do dia e só podem regressar no final desse mesmo dia. A única solução, a solução alternativa, ao que eu sei, é os miúdos deslocarem-se a pé desde a escola de Santiria até à rodoviária e aí sim conseguem, portanto, ter um autocarro que os traga de regresso. O problema é que o seguro não cobre essa deslocação a pé dos miúdos. E estamos a falar de crianças com 9 anos. E estamos a falar de um trajeto de alguns quilómetros. Crianças que vão pela primeira vez para a cidade, saem da aldeia numa situação muito mais, digamos, muito mais calma, muito mais segura a nível de movimentação de automóveis na estrada, e a única forma que eles têm é realmente irem a pé até à rodoviária. Ou então, o que tem acontecido ao longo destes últimos anos, os pais, os que podem, desdobrarem-se, mas estamos a falar de todos os miúdos, não só os do 5º ano, mas todas as crianças que queiram usufruir desse autocarro, que não existe. Porque está protocolado, segundo eu sei, segundo foi dito, entre a Câmara e a Rodoviária do Tejo, apenas quartas e sextas-feiras. Portanto, aqui alguém falhou. Um quem fez os horários que não tinha hipótese e teve que fazer aquele horário e os miúdos não têm, não sabemos muito bem como é que vamos resolver a situação, mas não é uma situação deste ano, é uma situação que se vem arrastando já há alguns anos e que, ao que eu sei, não tem tido solução. O meu filhote é o primeiro ano que vai para... Portanto, ele vai para o 5º ano e aquilo que fiz foi entrar em contacto diretamente com a professora Alcina, que é a diretora da Escola de Santiria, super testável, que me disse que iria, na segunda-feira, falar com o diretor do Agrupamento de Escolas Templárias por forma a resolver a situação. O apoio tem sido extraordinário, pelo menos a nível escrito. Vamos ver na prática se é uma coisa que o agrupamento de escolas templários e as escolas de Santiria têm força e poder para mexer. Não é uma situação que eles consigam controlar muito bem, porque é um protocolo, por assim dizer, entre a Câmara e a rodoviária do Tejo, porque os meninos até ao 9º ano não pagam passo escolar. Para esse transporte deve custar mais algum dinheiro que a Câmara quer seguramente evitar. Quero frisar uma vez mais que o apoio da escola nestas últimas horas tem sido fulcral e fundamental. No entanto, julgo que não serão eles a resolver o problema. Portanto, terá que ser a Câmara e a rodoviária. Uma coisa é certa, os miúdos com 9 anos não vão poder fazer o trajeto a pé, nomeadamente a chover e ao frio, e não há seguro algum que cubra essa deslocação das crianças. E alguma coisa vai ter que ser feito. Da nossa parte, dos pais que, uma vez mais, repito, se juntam e tentam mudar esta situação, que seja de vez. Estas crianças do 5º ano têm três tardes livres, terças, quartas e sextas, e estão privadas de regressar a casa, a não ser ao final do dia de terça-feira, porque alguém falhou. Ou para poupar alguns euros, ou porque alguém falhou redondamente. Mas alguma coisa de certo vai ter que mudar, porque nós não nos vamos calar.
Contactada pela Hertz, a Câmara de Tomar assegurou que dentro dos próximos dias serão avaliadas as situações que possam estar a correr menos bem no que a transportes diz respeito. Daqui a duas semanas, reforçou a nossa fonte, será feita uma reunião entre a autarquia e os agrupamentos escolares, onde tudo isso será analisado para depois, junto da rodoviária do Tejo, poder haver lugar a esses desejados acertos. Tomar é um dos 14 finalistas das 7 Maravilhas à Mesa. A Praia dos Pescadores, em Albufeira, vai receber, neste domingo, a partir das 21 horas, a final deste concurso da RTP, uma iniciativa que visa promover aquilo que de melhor cada concelho, região, tem para oferecer, nomeadamente no que à gastronomia diz respeito. E Tomar está entre os melhores dos melhores. Não quer demais recordar, para ajudar o concelho a vencer, basta ligar o número 760-10-70-42. A oferta na Bantina centra-se no pão cozido em forno a lenha, no cabrito assado no forno, no vinho Convento de Tomar Reserva 2013, no azeite de Sete Montes, enquanto o roteiro aconselha uma visita ao Castelo Templário e Convento de Cristo e ainda à Festa Templária, ao passo que o Hotel dos Templários se afirma como alojamento turístico de eleição. Para além de Tomar, vão estar Monção, Lagoa, Alijó, Albufeira, Barrada Almondego, Vila Real, Chaves, Mirandela, Vila de Frades, Terras da Chanfana, Bragança, Zambujeira do Mar e Lages do Pico. Já sabe, para eleger Tomar, vote pelo 760-10-70-42.
Rádio F, a primeira a informar.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, disse que o executivo do Partido Socialista que gera a autarquia na Bantina tem como missão devolver a dignidade às pessoas que nesta altura ainda não têm habitação. Em entrevista concedida à Hertz, Filipa Fernandes abordava desta forma a questão das famílias de etnia cigana que estão no acampamento do Flecheiro, para garantir que este processo é muito mais do que ceder casas a quem mais necessita, ou seja, também é necessário que a outra parte, as famílias, entenda-se, faça um esforço para se integrar na comunidade, admitindo, contudo, que este trabalho não é fácil.
Gostaríamos muito de dizer que no final deste mandato tivéssemos tudo isto resolvido, porque independentemente da cor, da raça, toda a gente tem direito a uma habitação e isso é o mais importante, portanto, devolver dignidade às pessoas. E esse é um papel que nós, autarcas, agora representantes no município, temos em sintonia, que é dar dignidade às famílias e às pessoas, independentemente da sua religião, cor ou raça. A etnia cigana não é só dar-lhe uma casa, muito mais que isso, é trabalhar também com eles. E é nesse aspecto que nós temos tido vários projetos. Estamos com o projeto Escolhas, agora candidatámos os intermunicipais, um projeto agora para também integrar ciganos a trabalhar no município, para trabalhar também aqui a parte, fazer a ponte entre a nossa comunidade e a comunidade deles, e no fundo tem que haver uma aceitação de ambas as partes, não é? Nós temos que os aceitar, eles têm que também saber estar, e esse trabalho não é fácil, mas tem que ser feito. E eu acho que a Anabela Freitas, já no mandato anterior com a sua equipa, tem demarcado isso e muito bem, e por isso eu ter aceito este desafio com ela, porque me identifico exatamente com esta equipa, com o trabalho social que tem sido feito e que continuamos a fazer, a manter esta linha, que é no fundo devolver às famílias o direito de ter uma casa, de ter uma habitação.
A freguesia de Paialvo já tem serviço multibanco. Esta foi a concretização de um desejo com muitos anos, precisamente desde a altura em que o posto de abastecimento de combustíveis, situado em Delongo, deixou de ter um ATM. A estrutura está agora colocada na sede da Junta em Carrazede, sendo que, para já, haverá lugar a um período experimental de 6 meses em que a entidade associada ao multibanco, neste caso o Novo Banco, irá avaliar o número de movimentos no ATM. Só em caso de essas operações não corresponderem às expectativas é que a Junta poderá pagar uma taxa diária de utilização. Amâncio Ribeiro, presidente da freguesia de Paialvo, em declarações à Hertz, mostrou-se satisfeito com a concretização deste serviço de proximidade.
É normal que seja isso bem para todo o mundo aqui da freguesia, porque não tínhamos, realmente não tínhamos um multibanco cá na nossa freguesia. Já faz vários anos que estamos sem multibanco, já tivemos cá noutros tempos, nas bombas até ali de Longo, há vários anos, um multibanco, e acabaram por desistir dele, e agora estão já há vários anos para cá que tentavam pôr o multibanco. E a gente conseguiu, agora desta vez, conseguimos pôr cá o multibanco, acho que é um bem para todos os fregueses de cá da nossa freguesia.
Há algum mínimo de utilizações que a entidade bancária tenha colocado para que esta utilização tenha então continuidade no futuro ou não?
Mais ou menos. Depende do que tiver, se a gente poderá vir a pagar ou não uma taxa diária, neste caso será diária, no caso de 6 meses, se eles virem que realmente não. Mas eu estou convencido que nem é preciso, nem vamos pensar nisso, porque a nível da freguesia, porque não só da freguesia, como das outras aldeias que há em redor, vem aqui muita gente e vai ultrapassar de certeza absoluta o movimento, vai ultrapassar isso de certeza.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha avançou com a declaração de interesse municipal para o cais de Tancos, numa decisão aprovada por unanimidade pelo Executivo. Está em causa, numa visão mais abrangente, uma intervenção no cais del Rei, investimento que pode ascender a 500 mil euros, processo que está ligado com a valorização que está atualmente a decorrer à área do Castelo de Almourol. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à Hertz, explicou o objetivo da classificação agora em marcha.
O objetivo, de facto, é alocar o interesse municipal para uma candidatura que a gente tem, que tem a ver essencialmente com a questão da localização de Almourol. A localização de Almourol implica a intervenção na ilha e também a intervenção no cais. Como sabe, o cais tem sofrido ao longo do tempo vários rombos, devido essencialmente ao grande número de elevados de águas que, em tempos cheias, se deslocam pelo respectivo leito, e na sequência disso tem provocado, nomeadamente, alguns rombos na estrutura desse cais. O cais é um cais manuelino, de Dom Manuel I, e importa, de uma vez por todas, fazer a sua conservação e manutenção. Para isso ser, e para que possa também ser alocado a fundos comunitários, teremos que classificar ou de interesse nacional ou de interesse municipal. Colocámos a questão junto à entidade competente, nomeadamente à Direção-Geral do Património Cultural, chamada a DGCP, e que nos sugeriu que fizéssemos classificação de interesse municipal, que, parte deles, não havia nenhum inconveniente. Pronto, foi esse processo que iniciámos neste momento. Se foi deliberado em reunião de Câmara, irá à próxima reunião da Assembleia e, após esses trâmites legais, será publicitado e também comunicado à Direção-Geral do Património Cultural para classificarmos como interesse local ou interesse municipal, no sentido também depois, em fundos comunitários, podemos intervir muito perto de 500 mil euros no próprio caso.
Algumas pessoas têm feito chegar dúvidas em torno da possibilidade de, nesta altura, terminado o mês de agosto, já se poder proceder à realização de queimas de sobrantes agrícolas e florestais. A lei é clara. Portugal ainda está sob período crítico, ou seja, ainda é expressamente proibida a realização deste tipo de atividades sob pena de incorrer na prática de crime de incêndios. E esta proibição está em vigor até 30 de setembro, pelo menos. Refira-se que as temperaturas altas que se fazem sentir, e assim irá continuar durante mais alguns dias, coloca um conselho de tomar no índice de risco de incêndio muito elevado, sendo que neste particular há que apontar Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha como os casos mais preocupantes, uma vez que estão no patamar máximo. Por isso, tenha cuidado e evite o uso do fogo em espaços rurais florestais.
Rádio Earth, informação.
Reabilitar é esta a palavra-chave que marca o dia-a-dia do Conselho de Abrantes, e a demonstração disso mesmo é o conjunto de obras que decorrem no Conselho, num total aproximado aos 10 milhões de euros de investimento. Esta sexta-feira ficou marcada pela realização de uma visita promovida pela autarquia e que contou com a comunicação social, numa ocasião para sentir o pulso ao que está a ser feito em prol da população abrantina. Em declarações à Hertz, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara, assinalou a dinâmica que está associada ao Conselho.
Aquilo que estamos a visitar são obras que acontecem um pouco por todo o Conselho e que eu dividiria de dois modos. Estamos a visitar obras nas freguesias mais rurais, onde a nossa aposta é claramente na valorização da qualidade de vida dos nossos cidadãos e criar condições para quem escolha viver e continuar a viver e ir viver para as nossas aldeias, possa encontrar aí a razão para isso mesmo acontecer. Veja-se a obra que visitámos num pontão na freguesia de Alvega, veja-se as obras que visitámos em Tramagal, nomeadamente com o abastecimento de água a partir do Castelo de Bode, que é uma obra que fica enterrada e que não se vê e que não se sente em bom rigor, porque só se sente quando a água falta ou quando a qualidade não é mais adequada, e é um investimento muito grande que está a ser feito também um pouco por todo o território, nomeadamente para todo o sul do concelho ser abastecido a partir do Castelo de Bode. E depois, também muito aqui, aquilo que diz respeito à nossa política de cidades, à regeneração urbana propriamente dita. E aquilo que estamos a presenciar são investimentos municipais. Estamos a falar, grosso modo, em todos os investimentos, seja na cidade, seja nas aldeias, cerca de 10 milhões de euros, sendo que parte destes 10 milhões, nomeadamente aquilo que é em política de cidades, é financiado a 85% pelos fundos comunitários, a restante componente diz respeito ao orçamento municipal, mas dizer que aquilo que estamos a fazer é reabilitar, revitalizar, dar nova dinâmica ao centro histórico, porque nós entendemos que uma cidade forte, capital, é capaz de alavancar todo o concelho e também a região. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. E aquilo que estamos a sentir hoje no terreno é que as nossas obras, as nossas iniciativas de regeneração urbana, são elas também o motor e a ignição para que outros nos acompanhem.
A localidade de Aceiceira irá receber, a 22 e 23 de setembro, a 4ª edição da Aceiceira Medieval. Quando passam exatamente 800 anos, sobre a referência histórica mais antiga a este lugar, esta recriação histórica terá como tema o passo seguinte para a consolidação do território como espaço habitado. A nova doação, 4 anos depois, a Pedro Ferreiro. Com o grande rigor posto na organização e as condições oferecidas pelo espaço, a Aceiceira transforma-se nestes 2 dias num autêntico burgo medieval, de vida graças ao extenso programa de animação. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, em declarações à ERTE, perspectivou a edição deste ano.
Efetivamente, tem havido cuidado por parte da organização da Feira Medieval, no sentido de melhorar e elevar um bocadinho o patamar de qualidade daquilo que é a oferta cultural e de animação de rua na feira. Todos os anos há novidades, este ano vai haver também. O orçamento cada vez é maior, portanto o investimento é maior e a expectativa é que efetivamente a feira este ano tenha mais alguma coisa e mais valias para poder trazer mais pessoas a esta aldeia do Conselho de Tomar.
E que mais valias poderão ser essas? Pelo menos algumas. O que é que estará então na calha?
Enfim, sobretudo a animação de rua, porque sendo uma feira, essa parte comercial dos feirantes, neste momento a Aceiceira não consegue satisfazer todos os pedidos que existem para virem vender na feira, o que permite também alguma seleção. No que toca depois à animação de rua, aí sim o investimento é maior e vamos ter arruadas, vamos ter animação permanente, vamos ter espetáculos de fogo e de luz, vamos ter gansos na rua a serem conduzidos por pastores, entre aspas, vamos ter falcoaria e todo tipo de danças medievais e outro tipo de animação de rua que permite também criar esse ambiente medieval que se pretende.
Esta é uma iniciativa que cada vez mais diz mais à população local.
O mérito do sucesso da Feira Medieval é da população, da comunidade da Aceiceira e também, de certa forma, da freguesia, de vários pontos da freguesia que também contribuem e ajudam para que esta seja um sucesso. Mas o mérito é da população, porque a quantidade de pessoas envolvidas, e muitas delas, que eu digo que são colaboradores anónimos, porque na realidade são que estão atrás das cozinhas, atrás das bancadas, para que se possa depois servir nas tabernas os petiscos tão característicos daqui da feira e da aldeia, E muito trabalho que é feito durante o ano a nível de estruturas amovíveis. Este ano vai haver também alguma novidade nesse aspecto, onde estão a criar estruturas. Todos os anos tem sido feito esse esforço de criar estruturas que permitam depois serem utilizadas nos anos seguintes, e este ano deu-se continuidade nesse aspecto. E portanto, eu penso que estão reunidas as condições para que realmente seja um fim de semana em que se possa regressar ao passado, ao início e às origens da Aceiceira.
É já neste domingo que começa mais uma primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Haverá assim mais uma maratona pela frente, neste caso para encontrar sucessor para o campeão Mação. E a verdade é que este campeonato tem altas expectativas no que à competitividade diz respeito. Basta olhar para a lista de candidatos ao título. Desde logo o Cartacho, que assumiu forte desejo de subir e, nesse sentido, reforçou-se com atletas que até já alinharam na primeira liga do futebol português, casos de Cecinha ou Manu. Também o União de Santarém tem o objetivo de chegar aos nacionais e assumiu esse repto de forma clara. A este lote teremos que juntar equipas como Coruchense e União de Almeirim, cujos plantéis também foram trabalhados para a luta intensa pelo primeiro lugar. Depois surge um grupo de diversos outsiders, equipas capazes de bater o pé às favoritas, casos de Amiense, Fazendense, Ferreira do Zêzere, Marinhais, Oriense, Samora Correia, Torres Novas e União do Tomar, citados por ordem alfabética. O Glória do Ribatejo aparece neste particular como uma incógnita, mas que, principalmente em casa, será osso duro de roer. A primeira jornada, marcada para as 16 horas deste domingo, reserva os jogos Ferreira do Zêzere Coruchense, Amiense União de Almeirim, União de Santarém Cartacho, Glória Torres Novas, Samora Correia Marinhais, Alcaninense União do Tomar e o Fazendense Oriense. Refira-se que a Hertz regressa também em força com a tarde desportiva neste domingo a partir das 15 horas numa emissão conduzida por Paulo Pereira. O destaque irá centrar-se no Alcaninense União do Tomar. E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.